DW Noticiário.
Bom dia e sejam bem-vindos à edição da manhã da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou Vanessa Raminhos e estou aqui para lhe apresentar os destaques que marcam a atualidade desta sexta-feira, 28 de julho. Consolidação e transparência nas contas de Moçambique são prioridades para o Fundo Monetário Internacional. As declarações são proferidas à agência Lusa por Tiago Dionísio. O economista-chefe da consultora financeira Eaglestone considera que uma melhoria na consolidação orçamental e mais informação sobre os empréstimos escondidos são os dois aspectos mais importantes que resultam da visita do FMI ao país. Para o economista, estes pontos devem ser encarados como um aviso para o próximo orçamento do Estado, que tenha estas questões em conta. A oposição cabo-verdiana pediu ao Ministério Público uma investigação ao negócio entre a Transportes Aéreos de Cabo Verde e a Binter por considerar que existem indícios de corrupção do atual governo do Movimento para a Democracia. O pedido de investigação foi entregue esta quinta-feira à Procuradoria-Geral da República por um grupo de deputados do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, o maior partido da oposição. De acordo com o porta-voz do grupo, Walter Évora, as suspeitas surgem do secretismo à volta do negócio e da recusa do governo em facultar os documentos e informações necessárias para garantir a transparência. A Comissão da Organização das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau mostra-se encorajada com os encontros na capital. A configuração da ONU foi enviada à Bissau esta terça-feira e esteve durante os dois dias seguintes reunida com autoridades, representantes políticos e sociedade civil. Mauro Vieira, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros no Brasil e atual presidente desta configuração, mostra-se otimista com os resultados do encontro e acredita que os passos seguintes podem criar um momento e um ímpeto novo para se chegar a uma solução para a crise política que o país atravessa. Segurança nas eleições gerais angolanas, que terão lugar a 23 de agosto, vai ser assegurada por 103 mil polícias. 75% vão estar de prevenção já a partir da próxima semana. Segundo a Polícia Nacional, toda a corporação estará envolvida na segurança e policiamento das eleições. Grace Mugabe, primeira-dama do Zimbábue, pediu ao marido para nomear o sucessor na liderança da ZANU-PF, a União Nacional Africana do Zimbábue, durante uma reunião da ala feminina do partido. Robert Mugabe, de 93 anos, é o líder mundial mais velho e é presidente do Zimbábue desde 1980, ano em que o país ganhou a independência face ao seu colonizador, o Reino Unido. Mugabe insiste que deverá ser o seu partido e não ele a escolher o seu sucessor e já se encontra a preparar a sua campanha para as eleições de 2018. Sobe para 50 o número de vítimas mortais no ataque do grupo extremista Boko Haram numa exploração de petróleo na Nigéria no início desta semana. A informação é adiantada pela agência France Press, que cita fontes militares, médicas e de organizações humanitárias que se encontram no local. As mesmas fontes afirmam que continuam a chegar corpos aos hospitais e que o número pode continuar a aumentar. O ataque que aconteceu esta terça-feira em Magomeri, no estado de Borno, foi uma emboscada dirigida a uma equipa da Companhia Nacional Nigeriana de Petróleo, acompanhada por geólogos da Universidade de Maiduguri. É até agora o ataque mais mortal da organização terrorista. Em entrevista ao jornal espanhol El País, Rodrigo Tacla, advogado da empresa brasileira Odebrecht, afirma que a empresa subornou mais de 1.000 funcionários, candidatos e presidentes em 28 países. Do total de subornos, metade aconteceu no Brasil, estando envolvidos políticos e altos funcionários brasileiros, cujos nomes ainda não foram divulgados. O primeiro contacto com os políticos era estabelecido através do financiamento das campanhas eleitorais, suportando os custos com marketing, para mais tarde sugerir quais as obras a serem incluídas no plano do governo. A oposição venezuelana recusou esta quinta-feira a proibição de manifestações decretada pelo governo e avisou que, em resposta, irá ampliar o protesto previsto para esta sexta-feira, passando de uma tomada de Caracas para a tomada de Venezuela. A decisão surge no seguimento da proibição por parte do governo em proibir manifestações entre esta sexta-feira e a próxima terça-feira, ameaçando que será condenado entre 5 a 10 anos de prisão quem perturbar as eleições da Assembleia Constituinte agendadas para este domingo. Foram estas as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Em destaque, Isaías Chamukuva, quem é o candidato da UNITA às presidenciais angolanas? O Movimento Revolucionário de Angola lança apelo público em nome da transparência eleitoral. Balanço dos primeiros 6 meses do mandato de Adama Barrow, depois de 22 anos de ditadura na Gâmbia. Brigadeiro na reserva, Isaías Chamukuva, é uma das figuras fortes do principal partido da oposição angolana. Ao longo de mais de uma década de vida política, o candidato da UNITA já exerceu várias funções na estrutura partidária, onde se incluiu o cargo de representante do partido no Reino Unido e África do Sul, e mais tarde como delegado junto da Organização das Nações Unidas e também na União Europeia. Se for eleito, promete acabar com a corrupção e investir mais nos setores da saúde e educação. O perfil do candidato com Nelson Sully, Angola.
Foi eleito pela primeira vez presidente da UNITA em 2003, depois da morte em combate do líder fundador do partido em 2002, Jonas Savimbi. Em 2007, foi reeleito numa disputa em que teve como rival a Belchi Vukovuku, este último, que veio mais tarde bater com a porta e fundou a sua organização partidária, a Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral. 4 anos depois, isto é, em 2011, Isaías Henrique Gingola Samakuva voltou a ser reeleito numa eleição considerada de encenação pela opinião pública e por diversos analistas por ter tido como adversário José Pedro Kashiungu, até então um ilustre desconhecido. A primeira prova da sua liderança nas eleições angolanas foi nas legislativas de 2008, onde viu o número de deputados do seu partido a cair drasticamente de 70 para 16 deputados. Foi um golpe duro, particularmente para Samakuva, que viu-se obrigado a colocar o seu cargo à disposição. Entretanto, a pretensão de Samakuva foi rejeitada pela cúpula do maior partido na oposição, que atribuiu o desaire eleitoral à alegada fraude orquestrada pelo regime de Luanda. Foi adversário direto de José Eduardo Santos nas eleições gerais de 2012. Ganhou fôlego ao duplicar o número de deputados, mas ainda assim, sem fazer frente ao MPLA, o partido no poder desde a independência do país. Nessas eleições, Isaías Samakuva, de 71 anos, tem João Lourenço como novo adversário do MPLA.
Quem dirigiu o país há 42 anos e que não consegue sequer dar-nos água potável, este ainda vai ser escolhido outra vez. Quem dirigiu o país há 42 anos e que não te dá saúde necessária, medicamentos você não consegue, habitação em condições não te dá, este ainda alguém vai escolher outra vez.
Brigadeiro na reserva, Isaías Samakuva licenciou-se em Relações Internacionais, é casado com Albertina Satuala Samakuva e é pai de 5 filhos. Exerceu várias funções na estrutura partidária, como a de representante da UNITA no Reino Unido, na África do Sul e, mais tarde, delegado junto das Nações Unidas e na Europa. Se for considerado vencedor das eleições de 23 de agosto, o líder da UNITA promete ainda acabar com o cabretismo no país, ou seja, dará um basta à corrupção.
Aqui também no nosso país criou-se o chamado cabritismo. Ali onde você trabalha é onde você come, não é isso que estão a dizer? E come como? Pedindo gasosa. Isto com a UNITA acaba.
Para convencer o eleitorado que fará a gestão da coisa pública de forma transparente, Isaías Samakuva fez a declaração dos seus bens, da esposa e dos filhos. Entre os imóveis arrolados na declaração de bens, Samakuva diz possuir um terreno no Benfica, em Luanda. Não possui interesses em uma sociedade comercial e todos os seus rendimentos mensais vêm exclusivamente da sua reforma como brigadeiro, como presidente da UNITA e enquanto membro do Conselho da República. O candidato à cidade alta do maior partido na oposição afirma que com seu governo, os quadros nacionais poderão competir de igual para igual com os quadros estrangeiros.
O nosso conceito sobre a segurança é que se o cidadão está bem, o cidadão estudou bem, ele encontra emprego, a segurança está em certa medida garantida.
Depois de 23 de agosto, ganhando ou não as eleições gerais, Isaías Samakuva já fez saber que abandonará a liderança do seu partido. Nelson Sul de Angola, a partir de Benguela, para DW.
Aproveitamos agora para lançar a nossa pergunta do dia. Que mudanças pode trazer Isaías Samakuva, candidato à presidência pela UNITA, à Angola? Pode participar no nosso espaço do ouvinte através da nossa página de Facebook, NDW Português para a África, ou via e-mail através do endereço afriportuga@dw.com.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
O Movimento Revolucionário Angolano lançou um apelo público em nome da transparência eleitoral. A mensagem pretende mobilizar os eleitores para que exerçam o dever de votar a 23 de agosto com consciência e responsabilidade. Mais detalhes com Cláudia Pereira.
O apelo público foi enviado pelo ativista angolano Nito Alves, membro do Movimento Revolucionário Angolano. Nito Alves acredita que as eleições de agosto vão ser fraudulentas, classificando o regime do atual presidente da República, José Eduardo dos Santos, como autoritário e ditatorial.
Para o movimento revolucionário angolano, o processo eleitoral está totalmente ameaçado e não acreditamos em eleições. Sendo Angola um Estado autoritário e um Estado ditatorial, um ditador como José Eduardo dos Santos está a ser substituído pelo João Lourenço, não irão permitir umas eleições livres e justa. E estamos dispostos a dar contributo para a liberdade do país e houver uma democracia séria, uma eleição sem fraude eleitoral.
Nito Alves acredita que se devem tomar medidas de prevenção de fraudes eleitorais em Angola, a começar pelo próprio eleitor.
Cada cidadão deve controlar o seu voto e devemos controlar a manipulação do regime eduardista, que manipula a torta e direita.
O movimento revolucionário defende que, após votarem, os cidadãos devem permanecer nas assembleias de voto para que os eleitores possam controlar o processo de contagem dos votos e o resultado das eleições, defende o membro do movimento revolucionário Adão Bunga.
Depois de votar, todos os cidadãos devem ficar a 20 metros à urna eleitoral e a exigir a contagem do voto transparente. E ali começa a vigília, convocada pelo movimento revolucionário.
A vigília reúne os membros do movimento revolucionário e os cidadãos angolanos e está marcada para o final das eleições, explica o ativista Nito Alves.
Quando terminar, nós queremos o resultado das eleições. Não podemos permitir que as urnas eleitorais saiam de um local para o outro. A contagem deve ser no mesmo local. Agora, se tirarem a urna do local A para o local C ou local B, estamos dispostos a fazer uma vigília no dia das eleições, que é no dia 23.
Para além da vigília, o movimento prepara protestos em frente ao Palácio Presidencial de José Eduardo dos Santos e ao Parlamento angolano. O ativista Adão Bunga acredita que a reação do governo poderá ser violenta, mas garante que não vai desistir até obter um país livre e democrático.
A reação do governo, um governo maquiavélico como o governo angolano, pode empreender-nos. Estamos preparados para dar a nossa vida em nome do país. Porque nós não vamos recuar. O que está em jogo é o país, não os interesses do grupo dominante que detém o poder. Só o cidadão pode mudar o seu próprio país se for independente e não depender do governo ditatorial.
Cláudia Pereira, DW.
DW, sexta-feira.
Há exatamente 6 meses, Adama Barrow, de 52 anos, foi eleito presidente da Gâmbia depois de ter vencido as eleições presidenciais numa disputa com Yahya Jammeh, que liderou o país brutalmente durante 22 anos. Quando chegou à presidência, Barrow deparou-se com a primeira dificuldade do seu mandato. O ex-presidente gambiano tinha esvaziado os cofres de Estado pouco antes de partir para a Guiné Equatorial, deixando o país com a maior dívida externa da história. Com a ajuda da União Europeia e do Banco Mundial, Barrow tem tentado a todo custo recuperar a economia do país, apesar de alguns cidadãos o acusarem de não ter definido uma estratégia para a Gâmbia. Em entrevista exclusiva à DW, Adama Barrow relembra que esta não tem sido uma jornada nada fácil. Esses são os meus críticos, mas sinceramente eu acho que esta não tem sido uma jornada nada fácil. Vejamos a situação há 6 meses. Foi desafiante, mas já fizemos alguns progressos. Como herdámos um governo com uma economia muito fragilizada, vindo de um regime ditatorial que durou 22 anos, vai demorar ainda algum tempo. Há muitos problemas com os quais ainda temos de lidar devido à influência de Yahya Jammeh. Mesmo com esta democracia recém-criada, as pessoas continuam a abusar. A forma como se lidava com as finanças era tão má que ainda temos de reduzir bastante a despesa do governo. Em apenas 6 meses, a economia na Gâmbia melhorou. Agora é possível assegurar os custos das suas importações. Os preços dos bens alimentares estão mais baixos e os investidores mostram mais interesse no país. Já fizemos muitos progressos. Primeiro do que tudo, os preços dos bens alimentares desceram e os preços dos combustíveis estão ao mesmo nível de 2011, o que nos permitiu descer os preços de bens de primeira necessidade. E também conseguimos ter o apoio financeiro de vários investidores e o armazenamento de bens também aumentou. Durante os 22 anos que antecederam a eleição de Barrow, muitos gambianos optaram por sair do país, fosse por medo do regime ou pelas dificuldades económicas que enfrentavam devido à grande crise económica pela qual a Gâmbia passava. Muitos dos refugiados que tentam chegar à Europa através do Mediterrâneo vêm de lá, e o atual presidente reconhece a importância de todos eles, seja dos que ficaram fora do país, como daqueles que regressaram depois da sua eleição.
Gambians migration become a big problem.
A migração de gambianos tornou-se um grande problema porque eles estavam frustrados e não tinham qualquer esperança. Nos últimos tempos, muitos deles têm voltado de livre vontade porque veem uma nova esperança para o país. A diáspora gambiana desempenha um papel muito importante para a Gâmbia. Alguns regressaram, outros trabalham nas estruturas governamentais. Muitos deles têm tido um papel fundamental na elaboração de novas ideias e estão a contribuir para o desenvolvimento a partir do exterior. Por isso, a nossa diáspora faz parte deste processo de reconstrução. Mas não é apenas na economia que se refletem os primeiros 6 meses de mandato de Adama Barrow. Também na liberdade de imprensa e de expressão, a mudança do regime se faz sentir. A imprensa já é livre. Neste momento, todas as rádios, jornais, todos eles são livres. É uma das nossas principais prioridades. Estamos a reverter todas as leis relacionadas com a imprensa. Esta é a coisa mais importante.
DW. Espaço do ouvinte.
Há pouco pedimos a sua opinião na nossa pergunta do dia. Quais as mudanças que pode Isaías Samakuva, o candidato à presidência pela UNITA, à Angola, depois das eleições de 23 de agosto? Comigo está a Madalena Sampaio para ler algumas das respostas dos nossos ouvintes. Madalena, bom dia.
Bom dia. Começo pela mensagem que nos chegou da Guiné-Bissau, de Adulai Kandê, que pensa que o candidato Isaías Samakuva tem todas as condições para trazer algo importante para o povo angolano. E também está convicto que a UNITA é o único partido político que pode fazer de Angola um país onde todos terão a oportunidade de ser livres. E por isso os cidadãos eleitores têm um papel muito importante nas próximas eleições gerais para tirar o país das mãos dos ladrões, é o que diz Adulai Kandê. Lafo Baldé concorda, o candidato da UNITA, Isaías Samakuva, pode mudar algumas coisas se ganhar as eleições do próximo dia 23 de agosto em Angola. O povo angolano precisa deste homem de outro governo que pense mais na mudança. Diz ainda que acredita neste homem, que assumiu já várias funções e, por isso, tem experiência. Isaías Samakuva é um homem pronto para qualquer lugar, diz Lafo Baldé. No entanto, o ouvinte Inácio Arnaldo Mazive discorda e afirma que Isaías Samakuva não possui nenhuma experiência para governar Angola. É a opinião deste nosso ouvinte. Quintino Médio, estudante guineense em Marrocos, também nos escreveu e ele considera que é muito difícil traçar de antemão que mudanças, positivas neste caso, Isaías Samakuva trará se o povo angolano lhe depositar sua confiança. Os políticos africanos são imprevisíveis nas suas ações políticas e esquecem facilmente as suas promessas eleitorais e decepcionam o povo. É muito fácil orientar o jogo a partir da bancada, mas quando se entra em campo e se é confrontado com a realidade vivida, são poucos os que mantêm o seu bom caráter, as boas virtudes e a dignidade. Que Deus se lembre do povo angolano nesta prova de escolha muito determinante para o seu futuro, escreve Quintino Médio no Facebook da DW. Saliu Sanyakandé, também da Guiné-Bissau, acha que sim, o candidato da UNITA pode mudar a restrição da liberdade, dando mais liberdade de expressão aos angolanos, liberdade de manifestação pacífica, etc. Sobre a corrupção, Isaías Samakuva terá muitos problemas para acabar com este problema, pois os senhores da UNITA vão querer enriquecer também com o dinheiro do Estado, diz Saliu Sanyakandé. No que diz respeito à educação e à saúde, qualquer candidato tem promessas para estes setores estratégicos para o desenvolvimento de qualquer país. Agora é difícil acreditar nas promessas porque muitas vezes fazem-nas só para chegarem ao poder e depois esquecem tudo. Já é costume estes setores terem a menor fatia no orçamento de Estado. Stengílio Manuel também deixou a sua opinião no Facebook da DW Português para a África. Ele diz que os políticos africanos são contra o desenvolvimento do próprio continente. Roberto Francisco Mandir Chiteve, ouvinte moçambicano, também afirma que a política em África é mais difícil do que a política na Europa porque primeiro pensa-se no eu e não no povo. Vanessa, estas são algumas das mensagens que nos chegaram esta manhã dos nossos ouvintes.
Muito obrigada, Madalena, e obrigada também a quem partilhou connosco a sua opinião. Por hoje é tudo, mas estaremos de volta mais logo com mais notícias. Até lá, acompanhe-nos no Facebook e também no nosso site em dw.com/português. Tenham o resto de bom dia.